voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Problemas de memória que afetam o dia a dia. Dificuldade na fala, dificuldade no raciocínio, desorientação no tempo e no espaço, alterações de humor e de comportamento. São alguns dos sinais que podem indicar o diagnóstico de Alzheimer. No Brasil, estima-se que existam mais de 1 milhão de casos de Alzheimer. Quem vai falar sobre esse assunto está na linha conosco, a doutora Márcia Umbelino, geriatra e automolecular, que está sempre conosco aqui. Mais uma vez, bem-vinda, Mulher Brasileira. Tudo bom? Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Muito bom poder conversar sobre esse assunto, que a gente sempre, sempre tem assunto para falar de Alzheimer, né? E tem sempre alguma novidade também. A gente espera sempre uma novidade para que um dia isso seja possível detectar isso antes. Já existe, doutora?
Olha, a gente tem como fazer uma certa prevenção, né? Sabendo que é uma doença neurodegenerativa, inflamatória, progressiva e crônica. Ou seja, ela independente do que você faça, ela vai progredir. Uhum. O que você consegue hoje com os remédios que a gente tem é postergar a evolução dessa doença, porque tem algumas fases, né, da doença. Ela não tem cura, né? E é multifatorial. Então imagina que o processo inflamatório pode ser por horas de sono que não foram boas, alimentação ruim, excesso de estresse, depressão, problemas cardiovasculares, tudo isso gera uma alteração no vaso que pode gerar uma tendência maior, um quadro de demência. Só que não existe só demência de Alzheimer, né? Existem vários outros tipos de demência. Demência parkinsoniana, demência relacionada à depressão, demências por déficit de B12, demência por corpúsculos de Levy. Então, o importante é o quê? É esse diagnóstico bem feito, que é um diagnóstico clínico, não é um diagnóstico de imagem. A imagem, ela ajuda, ou seja, a ressonância com espectroscopia, volumetria do hipocampo, isso ajuda, mas o diagnóstico é clínico, né? Descartando outros diagnósticos. E tem uma tendência familiar, né? É comum pessoas da mesma família desenvolverem um quadro demencial. Portanto, se a gente sabe que eu tenho alguém na família, por exemplo, eu tenho um filho que tem um pai com Alzheimer que eu também trato. Esse filho, a gente pode começar a fazer prevenção.
Sim.
Desinflamando com vitaminas, minerais e aminoácidos, colocando hábitos saudáveis, ensinando o higiene do sono. Quer dizer, a gente fazendo a prevenção dessa inflamação, provavelmente a gente não chega na doença.
A higiene do sono, então, ela pode levar a isso? Quer dizer, quem não tem essa higiene do sono, quem não pratica isso, como é que é feito isso aí?
É, o sono, né, quando a gente tem uma má qualidade de sono, a gente aumenta a pressão dentro da artéria central do corpo da gente, então a gente vai ter aumento de pressão nos órgãos vitais, coração, pulmão, cérebro, rim, então eles vão ser lesionados porque não estão recebendo oxigênio como deveria à noite. Né? Então, o hábito do sono faz com que a gente proteja todos esses órgãos, inclusive o cérebro. Né? Então, uma boa qualidade de sono faz com que a gente tenha menos tendência a um quadro demencial, isso não me resta a menor dúvida.
A alimentação numa pessoa que está com Alzheimer, por exemplo, a alimentação pode prevenir isso de alguma forma também? Porque você fala em desinflamar, você fala em desinflamar, né? E aí isso me chamou a atenção. Então, existe uma alimentação que seja inflamatória, é isso? O que a gente come no dia a dia pode ser? Ah, tá. Explica isso pra gente.
Por exemplo, gorduras saturadas, né? Fast food, comida com muito agrotóxico, isso tudo são medicações que são alimentos que inflamam. Né? Então, por exemplo, medicações fitoterápicas, ômega, os probióticos, já tem trabalhos falando que como eles melhoram o processo de vascularização das células, desinflamam os vasos, eles ajudam na prevenção do Alzheimer. Já tem trabalho falando que probióticos e prebióticos, quer dizer, uma boa microbiota intestinal protege no quadro demencial. Agora, tratamento não existe. Os medicamentos, eles controlam, eles não curam. Existem quatro drogas para medicação, que nos últimos 20 anos nós não tivemos nada novo. Então, o ideal é que a gente não chegue na doença, né? Porque uma vez que chegue nela, a gente ainda não tem uma solução efetiva, não. Se tentou com biológicos, né, que são medicamentos mais novos, e que a gente não teve resultado positivo no Alzheimer. Apesar de ter outras doenças, por exemplo, biológicos no tratamento de artrite reumatoide, lúpus, a gente não tem a mesma resposta com o Alzheimer.
Entendi.
Então não tem um tratamento assim, eficaz no controle da doença. É um tratamento que é o que todo mundo tem como lançar a mão, que são quatro drogas que não se modificam há 20 anos.
Sei. Agora, por exemplo, Alzheimer, demência, a diferença entre ambos?
O Alzheimer é um tipo de doença que abre o curso com demência. Né? Uhum. Mas nem todas as demências são Alzheimer, mas Alzheimer cursa com demência.
Uhum.
Existem outros tipos de demência, né?
Sim.
Então a gente chama de doença de Alzheimer, que abriu um quadro com demência de Alzheimer.
Ah, tá. Então, digamos, a demência senil é diferente, certo?
Esse nome não existe, né?
Pois é, o pessoal fala disso, porque... é por isso que você falou nisso, eu me lembrei disso aí, por isso eu tô perguntando.
É, a demência senil seria, para mim, o nome mais próximo daquela demência que o paciente mais idoso, de 80 anos, começa a desenvolver. Pelo próprio envelhecimento cerebral, né?
Tá.
Mas a gente não tem isso. Então a gente diz que é a demência vascular, porque o paciente teve um infarto, um AVC. Ou demência mista, quando tem alterações cardiovasculares e a demência, então a gente diz mista. É, mas eu gosto desse nome de demência senil. Eu acredito que a gente ainda vai ter essa definição, sabe?
É.
Que
é
a demência que ocorre com o paciente mais idoso, né?
Uhum. É, as pessoas falam muito disso.
Porque o Alzheimer, ele bate aí 65, 70 anos, a média, 75 anos é a média do início da doença, né? Mas aquele que abre o curso lá com 80 e poucos anos, a gente se pudesse
então,
chamar
já
de
não é.
De
já não é. Quando a pessoa tem mais idade, quer dizer, ela vai pegar exatamente essa faixa de idade? O Alzheimer
vai
pegar isso?
Ah, sim, tá. 65, 70, 75. E no idoso pode acontecer, mais velho, né?
Sim.
Mas a gente chama de demência senil para ficar mais didático, no meu entendimento.
Entendi. Então, essa doença, em hipótese alguma, pode afetar um jovem ou pode, vez por outra?
Pode. Pode. Existe a demência genética, né? Demência de Alzheimer genética. Essa pode pegar paciente de 35, 40, 50 anos, aliás. Ela evolui muito mais agressivamente, né? O início é muito mais abrupto e começa a chamar atenção quando é muito jovem, pensar numa parte genética aí. E hoje em dia a gente tem exames de características genéticas, né? Para saber se alguém da família tem tendência ou não a desenvolver Alzheimer.
Pois
são exames genéticos.
Como estimular então o cognitivo das pessoas portadoras da doença?
Ai, fantástico. Exercício físico é fundamental. Música também ajuda muito, dança também ajuda muito. Se a gente pode intercalar, fantástico. O convívio social, né, trabalho de voluntários, isso tudo ajuda muito. Pilates ajuda muito, é um exercício
que
estimula a respiração, né, alongamento. Você, para executar algum movimento, você tem que estar prestando atenção nesse movimento.
Sim.
Então, estimula a atenção. Então, exercício físico, alimentação saudável, boas horas de sono... lazer, trabalho voluntário, tem cursos hoje de exercício para o cérebro, né, que são muito interessantes.
Sim, 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 exatamente. A Heloísa, desculpa, te cortei, né?
Não, diga.
Perdão, a Heloísa Anderson, aqui do Rio de Janeiro, está dizendo o seguinte: quais são os primeiros sinais que os familiares devem observar como sendo indícios de demência?
Olha, uma falha de memória. Então, aquilo que você acabou de falar para aquele idoso, ele repete a mesma coisa, pergunta a mesma coisa aqui em minutos. É um paciente que exacerba muito seus sintomas, suas características. Então, por exemplo, um paciente que é pão duro fica muito mais. Um paciente que é sem filtro fica muito mais tarado. Então, uma exacerbação daquelas características. Tá?
Entendi.
Ou uma mudança muito radical da característica. Então, uma pessoa que era muito econômica e passa a ser esbanjadora de dinheiro, prestar atenção nessa.
Uhum.
Mas é mais a falha de memória que desperta mais a atenção das pessoas. Uma mudança no padrão de sono também é uma coisa que a gente tem que ficar alerta.
Tá, então, a Sônia Estevam está perguntando isso aí. Quem teve AVC isquêmico, por exemplo, e dorme pouco, corre o risco de Alzheimer ou demência? Pergunta
a Sônia Estevam. A gente chama de demência vascular, porque o paciente já tem uma alteração no vaso, né? Ele tem um infarto, AVC, então é demência vascular.
Tá.
Que pode vir com Alzheimer também, aí a gente chama de demência mista. Mas a princípio, com o que ela me disse, é uma demência vascular.
Ela está digitando aqui de novo. É, muita gente perguntando, coisa boa. Muito bom ter você aqui, viu, doutora?
É sempre um prazer.
Opa!
É sempre um prazer falar com vocês.
Deixa eu ver quem mais aqui. Então, nem todo esquecimento é Alzheimer, certo? Isso depende muito. E a questão
isso.
Do sono, pelo que você nos fala, é fundamental também. Em qualquer idade você pode recuperar esse sono ou o sono não recupera? Você tem
o
uma
sono
perda.
Perdido naquela noite que você dormiu pouco, não recupera nunca mais. Mas a gente passar a dormir melhor, tem como o corpo se reparar, melhorar padrão e a gente ter qualidade de vida. Eu acho que é importante que você colocou, para que nem todas as demências sejam diagnosticadas como demência de Alzheimer,
uhum.
Mas o importante é que as pessoas não aceitem como fazendo parte da idade, falha de memória. Eu acho que a gente não pode ser condescendente com a falha de memória. Ah, não, isso faz parte da idade. Não, não faz parte da idade, uhum. Porque senão todos os pacientes com aquela idade teriam as mesmas doenças e isso não é verdade. Uhum. Né? Então, falha de memória não é aceitável. Se eu tenho falha de memória, de qualquer idade, eu tenho que procurar ajuda médica.
Você está me lembrando uma coisa, doutora, porque assim, eu levo minha mãe, às vezes, ao médico, ou o médico vai lá em casa, digamos que seja. Aí o pessoal fala assim, ah, ela está com anemia do idoso. Eu acho que idoso não tem anemia. Anemia do idoso, anemia do jovem. Acho que é uma anemia que tem que ser cuidada. E agora você falou uma coisa exatamente sobre isso, que fala assim, é da idade. Não é por aí da idade. Da idade fica aquele negócio a vida inteira, então é da idade, vai, acabou ali, não pode. A Carmen Lúcia...
Nenhuma doença é compatível com idade. Exato. Toda doença é feita, está acontecendo em um indivíduo. Você tem que analisar como um indivíduo. Eu chego com pacientes aqui tomando medicamento de Alzheimer, na verdade, que ele tinha déficit de B12.
Olha,
poderia ter sido resolvido lá 2 anos antes.
Puxa vida. Aqui, a Carmen Lúcia aqui da Ilha está dizendo o seguinte. Na minha família, minha mãe, minha avó materna, meu tio materno, meus bisavós tiveram. E o que eu faço para cuidar desse Alzheimer? Os irmãos da minha avó também tiveram. Socorro, eu vou ter também...
Não necessariamente. Se você tiver cuidado, se tiver um acompanhamento para prevenção, não. Mas procura o consultório, que a gente
diz. Isso mesmo. Tem uma lista aqui que vai procurar, eu também estou indo, hein?
Vânia, ah, não, agora é brincadeira, vai falando sério. Hábitos saudáveis, né? Quase todas as especialidades vão dizer a mesma coisa. Alimentação mais saudável, limitar alimentos fast food, evitar álcool, boas noites de sono, exercício físico. Práticas saudáveis para uma vida saudável previne o Alzheimer.
Uhum. Mais gente aqui mandando um cheiro de um dia de paz e luz para você. Muita gente se esclarecendo com você, graças a Deus. E nós também. Que mais? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver no YouTube também. É muita gente. É apavorada. Na verdade, as pessoas não têm uma qualidade de vida boa. No geral, né? O pessoal, de repente, trabalha num lugar muito longe, ou tem algumas questões em casa que não consegue dormir direito. Enfim, cada um tem uma questão, mas é importante que se ainda dá tempo todos os dias, né, de você começar do zero e cuidar melhor da saúde, não
é
não?
É isso, exatamente. Acompanhamento psicológico para algumas pessoas também é muito importante. Depende disso, é muito individualizado. Mas o que eu acho que a maior formação que eu queria dar também... que é uma ajuda para quem cuida dos pacientes demenciados.
Ah, legal.
Eu acho que cada vez mais a gente tem que ter espaço para poder ensinar como é que a maneira de melhor cuidar, as coisas que vão acontecendo ao longo da doença, as etapas, o que é esperado. Eu acho que isso ajudaria muito, porque muitas vezes você vê quem cuida do paciente demenciado doente, né? Porque muda sono, ciclo de sono vigília, o paciente fica rebelde, não faz o que os familiares desejam. Então, assim, não querem usar muitas vezes a fralda descartável. Então, eu acho que o mais importante nos dias de hoje é o esclarecimento para quem cuida.
Exatamente, também tem que ter. O Joaquim Cardotti está dizendo o seguinte, não tinha captado o seu nome, mas alguém aqui no YouTube já esclareceu. E Araci diz o seguinte, bom dia, boa médica, competente, amiga do paciente, muito amada, Araci F.O. Pinto, aqui pelo nosso YouTube.
Obrigada, Araci.
Patrícia Campos também, bom dia. Todos da Lagoa também elogiando. Joaquim Cardotti, o nome da doutora é Márcia Umbelino. Aí deixa eu ver quem mais. Aí o Joaquim diz o seguinte: os médicos em dia, a maioria, é por conta da não cura, não se dedicam ao tratamento, receitam uma dessas drogas e seguem, dizendo o seguinte: isso é assim mesmo. E não é para aceitar, isso é assim mesmo. Quando alguém falar isso assim mesmo, procura outro médico.
No consultório a gente tem tratamentos com soroterapia, com vitaminas, minerais e aminoácidos que ajuda muito. Não vai tratar a doença, mas dá uma qualidade de vida boa. Uhum. Você tem injetáveis de B12 e vitamina D que ajudam muito. Você tem coisas a serem feitas. Você não tem a cura da doença ainda.
Mas...
né? Que eu acho que está longe porque ela é multifatorial. Uhum. Mas a gente tem maneiras de dar uma qualidade de vida maior para o paciente. Se a gente não tem a menor dúvida. A gente está começando a filmar aqui os pacientes que, antes e depois. É uma resposta
legal.
Muito legal. Muito
que
interessante.
Legal, isso é muito bom. E eu imagino, então, a sua satisfação quando vê isso, né? Nesse antes e depois,
sim,
né? Maravilha, maravilha.
Sim, eu fico muito feliz.
Também ficamos aqui de recebê-la sempre. Olha, estamos chegando ao final da nossa conversa. Por enquanto, eu quero que você volte mais vezes, sempre, tá? Mas deixa no telefone em contato, porque tem muita gente que vai procurar por você. A turma toda não dorme. Eu sou uma delas também que dorme pouco. Já estou fazendo fila aí, levando esse povo aí.
A gente tem um telefone de marcação aqui, que é 99-03...
Fala.
25147 99032 5142 5147.
5147, deixa eu ver aqui, peraí.
E tem lá o meu Instagram, doutora Márcia Umbelino.
Peraí, acho que tem a Vânia aqui também mandando mensagem pra você, eu acho que sim. Vânia Alcântara da Tijuca, aí Vânia Alcântara da Tijuca, me achará. Minha mãe dorme no sofá à tarde e à noite perde o sono. Esse sono da tarde é bom, ela tem 89 anos. Oi, tá aí, já dando um recado. Fala.
Sono da tarde, 20 minutos é ótimo. Agora se ela começa a trocar o dia pela noite, é péssimo. E depois que perde esse ciclo, sono e vigília, a gente ajeitar é difícil. Então depende, é bom se for pouco tempo. Vai se trocar a tarde pela noite, fica ruim.
Tá bom, então tá. Obrigada, doutora. Super beijo, super abraço. Todo mundo aqui elogiando o seu trabalho. Ah, aqui, ó. Muito esquecimento, pode ser Alzheimer. Ih, tá todo mundo apavorado.
Pode ser depressão, pode ser Alzheimer, pode ser falta de vitamina, pode ser alteração do cortisol, pode ser um montão de coisa. Tem que procurar um médico para ter um diagnóstico melhor.
Então tá bom. Então, é Márcio Merina, 21-99-032-5147, isso?
Isso.
Então tá. Um beijo.
Um beijo grande pra todos, um bom dia, tá?
Bom dia, sempre prazer, obrigada. Falar com você. Sempre tchau. Um prazer recebê-la, tchau. Falamos com o Márcio Berina, anota aí o telefone 21-99-032-5147.
Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor.